pelo ponto.
É, eu acho que outra coisa da comissão científica, que eu acho que de fato é muito importante que tenha, né, é fazer a própria mediação, né, das mesas depois. Então, eu acho que já é um indicativo de quem vai ficar para fazer as mediações na, durante o próprio evento. E isso aí, de fato, para a visibilidade externa e tal, das instituições, é positivo.
É, eu descobri um grupo lá, sendo no Google, lá que mediu, pesquisa na página, na ação, 18 pessoas, e um dos objetivos é pensar, explorar a rede, por isso que sim, eles sabiam isso, né? Chegar, se não é tal, saber isso muito. Então, tem uma atividade, uma coisa ativa, que interessa as pessoas, mandar e-mail para conversar, né? Para poder estar realmente dando identidade, dando uma cara para essa comunidade.
Marco, desculpa, eu cheguei atrasado, mas ouvindo aqui, pegando um bonde andando, eu estou pensando que março talvez seja uma boa data para você, a última data para mandar o texto. E eu mandaria editar ainda esse ano, se possível. Ou então comecinho do ano que vem, em janeiro, enfim. E uma terceira ideia, eu acho que é bem legal, 6 ou 8 páginas, mas talvez para facilitar o trabalho de fazer a junção, a gente pode pedir no edital que o pessoal mande dentro desse limite, para a comissão científica não ter que ler tudo para fazer a junção, o cara tem que pôr o abstract junto nesse pacote de 6 ou 8 páginas. Não sei se ajuda, Marco.
Marco, aproveitando para esclarecer o que é a área que a gente teve essa prática do exercício. Você, quando entrega o artigo, você terá elencado, sei lá, um conjunto de 80, 90, 50, 120 temas. Eu não sei quem for, talvez seja
problemas.
Problemas. E isso sim, a comissão científica poderia exatamente produzir esse repertório aí. Aí, quando você apresenta o artigo, você escolhe, sei lá, de 3 a 6, ou 3 a 2 a 4. Temas dessa lista que você acha que tem relação com o seu trabalho.
Problema-chave.
Né? Sei lá, eu não me lembro. Enfim. Aí, o que a gente vai fazer é. Nós não vamos ler nada, não vamos dizer. Esse cara está dizendo que a palavra-chave é essa e essa. Aí, quem mais está dizendo isso? Esse aqui. Aí você pega junto esses caras na mesma sessão. É tudo autodeclaratório, né? Acho que a gente usou essa palavra no outro. Entendeu? Então não teria problema. Nesse sentido. Agora, em relação ao que o Antônio falou, Antônio 2, eu acho que. Então, na verdade, você pode mexer com o mínimo, dizer, um artigo de 3 a 7 páginas.
Isso.
3 a 8, porque começar também a dividir, tem uma categoria que é sênior, tem uma categoria que é júnior. O sênior é de 6 a 8, o júnior é de 1 a 2, acho que. Então diminui o mínimo faz de 3 a 8 páginas, foi?
Isso aí.
E acabou, e aí todo mundo entra no mesmo bolo. O que eu acho interessante é a gente se manter firme nessa dinâmica que se falou. Os artigos são publicados, os participantes, os apresentadores tem o compromisso de ler uns dos outros e a sessão já começa no debate. Acho que isso aqui é uma coisa bacana da gente experimentar isso. E
o mais horizontal possível.
O mais horizontal possível, e tem um moderador que leu também tudo que vai organizar a sessão. Eventualmente ele pode abrir e dizer, ó, li. Ele abre, comenta, faz as provocações e aí está livre. Todo mundo. Exatamente. Eu acho que essa seria a dinâmica. Enfim.
Eu queria Paulo Sérgio, eu queria falar um negócio. Será que eu participando de congresso, encontro e tal, sempre procuro mais ou menos enquadrar os trabalhos, mas estou tratando da mesma linha. Será que não poderia ter a experiência de misturar tudo? Acho que foi essa experiência que eu estou pensando em ter no estadual, que veio nessa cabeça. E não pode ter na mesma sessão um cara falando a princípio de religião, outro falando de futebol? Eu acho que isso aqui é uma experiência legal, porque a gente ia compreendendo que as coisas não são estanques. Você começa a falar de religião, daqui a pouco o futebol está misturado, está misturado o carnaval, está misturado a tecnologia. Eu acho que seria interessante a gente sair desses enquadramentos de sessões onde as pessoas falam de assuntos mais ou menos afins.
Paulo Sérgio, de certa forma vai acontecer que a gente vai organizar para o problema e não para o tópico.
Paulo Sérgio, novamente.
Mas aí acaba o problema, aí acaba enquadrando. Eu acho que, ok, os problemas, mas acho que mistura. Vamos ver o que vai dar, né? Mistura um chiclete com banana e...
Porque é aquilo que o Eli estava falando, Carlos, de CNPq, quer dizer, acaba enquadrando novamente. Meio ambiente e assim por diante.
Por mais do que imediatamente, eu acho que a ideia é a gente tentar ouvir o trabalho de todo mundo. Né? Eu acho que, no fim, essa escuta, a gente só é um mínimo de organização. E a gente já está quebrando, talvez, uma fronteira mais complicada, que é a disciplinar. Mas, assim, a ideia é que a gente ouve todo mundo. Se, né? A não ser que a gente descubra que existe uma massa oculta de pessoas que trabalham com teoria política. Só descendo a ideia micro resumo dos trabalhos, talvez um micro resumo mesmo, assim, talvez tudo que tem muita pressa de não ter uma sensação de todos os trabalhos, talvez tenha uma ideia de alguma coisa que vai rolar na mesa. Vai ser sem palavras.
Todo mundo leu de todo mundo, entendeu?
Ninguém.
Evidentemente, dependendo do número de pessoas que venha, é interessante. Se tiver pouca gente, dá para fazer isso.
Fomos nós.
Se tiver uns 200 trabalhos, vai ser uma festa. Pode ser.
Uma parte. Agora,
Paulo Sérgio.
Não, eu estou...
Está dando uma canana.
Não. Até para a questão de que possa ser viável, vão ter exceções.
Então tem que ser sorteio.
Vão ter exceções. Claro, agora... que normalmente são 4, 5 pessoas que essas sessões, as pessoas que vão participar daquela sessão, sorteia. Porque acho que vai ser muito legal ter gente falando de tudo. Acho que é uma experiência. Eu lembrei agora de uma experiência que o Ivan propôs no Clube de Engenharia. Lembra, Ivan? Então, você, Virgínia e mais, acho que 3 pessoas. Né? E a apresentação funcionou da seguinte forma: alguém começava a falar, e se fugiu daquele enquadramento, né? Cada um falava 20 minutos e assim por diante. Não, alguém começava a falar, por exemplo, o Ivan começava a falar, tal. Aí a Virgínia, ali o que o Ivan falou, tinha uma coisa que chamou a atenção da Virgínia. Aí a Virgínia pediu licença. E ia falando, né? Então os 5 componentes da mesa, eles iam misturando os assuntos, e chegou um ponto que isso passou para os ouvintes, para a plateia, e tudo começou a se misturar. Quem sabe se a gente faz uma sessão de umas 20 pessoas e começa a misturar isso tudo. Vamos dizer, apenas um exemplo, vamos supor, 100 trabalhos. Você divide 4 sessões de 25 e sai misturando isso, quer dizer, as pessoas que estão ali na mesa começam a falar, isso vai para a plateia e tal, e começa a misturar tudo. Eu só estou querendo fugir desses enquadramentos. Você vai para uma sessão onde mais ou menos as pessoas vão falar aquilo que você também vai falar. Eu acho que isso é muito interessante, é misturar.
Guilherme, questão de encaminhamento. Eu sugiro que a forma de classificação seja pensada a partir do número de trabalhos que foram submetidos. Acho que o mais importante agora é chamar os trabalhos, né? E depois a gente deixa a critério dessa comissão, comitê científico, ou quem vai fazer avaliação disso, que chegue uma... usem a criatividade, inclusive, para fazer os mecanismos de divisão.
Agora, eu acho que o ponto de partida para a comissão científica avaliar são esses 137 temas. Acho que poderia fazer uma recirculação e aí verificar a pertinência, a atualidade, se tem coisa faltando, se tem coisa que pode ser tirada, condensada.
Eles estavam no edital?
Estavam, esse site é o site oficial, exatamente, estavam na chamada. Você já submetia o artigo, você olhava essa lista de 117 temas, indicava os 36. E aí a gente cruzava para fazer sessões, a partir dessa autodeclaração sua.
Ivan, o que vocês estão vendo aí são os 116 temas que resultaram no Exocit dessa consulta. Agora, o que eu estava propondo é que nós fizéssemos uma nova consulta, não é a partir disso aí. São duas etapas e começaria ainda esse ano, preferencialmente no máximo, como o Rafael falou, no começo do ano que vem, uma primeira chamada, dá, por exemplo, 30 dias para as pessoas mandarem os problemas. Aí nós vamos receber uma lista de problemas. O lado B não gosta de problema porque, vou elaborar um pouco isso. A comissão ou em interação com a comissão, essa lista pode ser um pouco trabalhada no sentido de, se a gente receber descrições que sejam muito semelhantes, a gente junta, né? E digamos, até o dia 15 de fevereiro, por exemplo, essa lista estaria pronta. Aí a gente faz a chamada dos trabalhos. Naturalmente, quem mandou o problema, ele deve já estar pensando no seu trabalho também. E aí a gente dá um prazo para o pessoal mandar os trabalhos e ter o insumo. Aí entra, define, pensa o que fazer, como que vai organizar as sessões. Paulo, eu acho importante ter... Não vou me estender aqui, mas você ter algum nível de coagulação para que a gente seja comunicativo. Quer dizer, quando se diz problema, na teoria Torres você tem um certo compromisso, né? Você tem fluxo, você tem materialidade,
né?
Você tem a ideia de co-construção das coisas que acontecem juntos. Mas se você tiver realmente um mundo de só verbos, você fica muito difícil comunicar, principalmente com pessoas que estão fora da teoria do rede. Então, se a entrada por problemas é justamente uma maneira, é por aí que a gente vai comunicar, é por aí que a gente vai dizer para os outros que nós somos... que nós temos alguma coisa a dizer, que nós podemos ser úteis fora da grade disciplinar. Né? Por isso que eu acho que você pode ver como uma concessão, tá engessando, ou tá fazendo um frame, mas como é que você vai comunicar sem ter os substantivos, sem ter alguma... Né?
Paulo Sérgio. Essa discussão, aparentemente, né, ela parece ser boba, né, porque a gente está aqui discutindo a organização de um evento, mas não é. Né? Assim, particularmente, é muito, por exemplo, no dia da apresentação, as pessoas disseram, fiz história, fiz isso, fiz aquilo outro. Eu, particularmente, eu não me vejo como historiador, eu não me vejo mais apenas como historiador. Eu lembro, por exemplo, que quando eu comecei a estudar com o Henrique, o Ivan e o Fernando, eu lembro que me deu uma coisa que eu não sabia o que eu era. E eu dizia para as pessoas que tinham feito história para dar alguma explicação às pessoas, mas eu não me sentia mais assim. E cada vez mais é assim. Quer dizer, quando eu falei aquela coisa, eu vou dar aula de química, de física, de biologia e tal,
É mesmo, mas eu não me sinto mais. Basta que eu estude. Se eu for. Eu estudo, relembro o meu ensino médio com antecedência e vou dar aula. Com toda a vontade, com toda a minha dedicação. Quer dizer, eu não consigo mais me ver dessa forma. O químico, o físico, o historiador. Eu me vejo mesmo como fluxo, como verbo. Né? Agora, é claro que a questão da materialidade. Eu acho que a materialidade, ela se faz. Né? Não tem, né, o caminho se faz caminhando? Né? Quem diz isso é o... Não, mas aquele poeta brasileiro que foi para o Chile, exilado, Thiago de Mello, né, que usa isso. Quer dizer, essa materialidade, a partir do momento que essas questões estão sendo discutidas, a materialidade está sendo construída pelo grupo. Esse processo. Não necessariamente eu tenho que começar um texto, um artigo, dizendo que eu posso começar. Eu já fiz a experiência que eu comecei um artigo com reticências e terminei com reticências. Aí, nesse contar, nesse narrar, foi a experiência que eu fiz com aquele pequeno texto que eu escrevi para cá, com esse narrar, a materialidade está se construindo. E está se construindo não por mim, mas ela está se fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma outra coisa. Que eu gosto muito e foi muito importante para mim. Eu, quando ouvi, entre aspas, os 4 minutos e 38 segundos do John Cage, vocês conhecem 4 minutos e 38 segundos? Quando eu ouvi, depois que eu ouvi, a minha audição melhorou, aumentou de uma forma imensa. Todos conhecem o 4 minutos e 38 segundos? É uma obra do John Cage, tem orquestra, tem para piano. Eu segui o piano. A obra dura 4 minutos e 38 segundos. O pianista chega, abre o piano, bota um cronômetro em cima e fica. Não toca absolutamente nada. Aí terminou, 1 minuto e pouco, ele fecha o piano, abre o piano de novo, segundo movimento. E assim é a obra, 4 minutos e 38 segundos. Como é que se faz a obra? A obra é alguém tossindo, é alguém arrastando o pé, é algum som fora do teatro, e tudo vai se constituindo ali. Toda vez que essa obra é tocada, ela se faz de uma outra forma. E isso, o que aconteceu quando eu ouvi essa obra? É que minha audição melhorou muito, eu passei a ouvir muito mais. E também teve uma coisa muito interessante. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava escutando. Eu tenho o hábito de estar trabalhando e boto música instrumental baixinha para ficar me acompanhando. E aí, ao mesmo tempo, aconteceu o seguinte: estava calor, eu liguei o ventilador, estava tocando a música e eu estava trabalhando. Daqui a pouco, eu comecei a perceber que o ventilador fazia um som num determinado ritmo. E eu encaixei o som do ventilador com a música que eu estava ouvindo. Então, aquela coisa que me incomodava anteriormente numa sala de concerto, que ninguém pode falar, que ninguém pode tossir, que ninguém pode aquilo outro, isso já não me incomoda mais, porque tudo ali está acontecendo. E ali está se construindo uma materialidade naquele momento. Exatamente naquele momento. E como é fluxo, materialidades vão ser constituídas a cada momento. E constituídas pelo grupo social, pela comunidade, pela sociedade. Por isso, talvez a experiência, essa experiência do Ivan no Clube de Engenharia foi muito interessante. Tanto que eu acho que você deve lembrar, você falou assim: nós vamos tentar. Se não der certo, a gente tem um plano B, a gente volta para a forma tradicional. Então, é esse exercício que passa pela minha cabeça, em função de que a minha cabeça hoje tranquilamente está tudo misturado. É isso.
Na negociação, acho que é melhor o encaminhamento nesse ponto. A gente tem uma. A gente, tanto questão da data quanto questão de formato, a gente está trabalhando, a gente já saberia primeiro responder essa pergunta dos quantos. Até tem quantos trabalhos que é, que a gente pode ver essa marca de experimentação. Tanto na questão da data, de pegar um pouco no final de semana, não sacrificar tanto aqui na feira, quanto acho que nessa questão da coagulação, como o Ivan falou, eu acho que se a gente já escapa da forma tradicional do Congresso, já põe, já sugere que a gente vai trabalhar muito mais numa direção para o fluxo, a gente já sinaliza essa possibilidade para que, a partir do número de trabalhos, dos tipos de trabalhos, a gente possa até encaminhar algo assim. Mas eu acho que se a gente já propôs alguma coisa muito, muito fluida de início, a gente já não vai propor a forma tradicional. Uma coisa que tem uma fluidez, que é um problema. Acho que a gente está num ponto médio, entre algo mais duro e algo extremamente flexível. Então, acho que a gente já, acho que já ganha uma possibilidade de, no caminho, só lembrar que desde ontem a proposta do encontro está sendo uma proposta de ser alguma coisa a caminho de lado dele, mas ainda não maturamente. Mas certamente não mais um congresso anterior. Então, assim, essas coisas, assim, acho que a gente sinalizar algumas coisas um pouco pela média já ajuda até para faça número de trabalho, os tipos de trabalho, a gente fazer depois esse arranjo. Um pouco na data, um pouco no formato, mas a gente já vai pegando algumas coisas pelo meio, assim, a gente, por exemplo, sinaliza quinta, sexta e sábado, mas, claro, cuidado de não usar excessivamente nem a quinta, nem o sábado. Sinaliza alguma coisa meio que tem um problema, mas não nas formas tradicionais, para abrir espaço até para a gente ter essa conversa de problemas. Eu acho que isso aí fica um pouco mais adiante, mas a gente vai botando os pontos médios para poder depois acertar as dúvidas.
Jonas, eu queria contribuir para essa discussão, mas eu vou dar uma seguinte hipótese. Eu concordo com o Guilherme de que, sem uma avaliação inicial do número de participantes, supondo que seja um número zero, que não venha nenhum artigo, é uma possibilidade, então não há o que se discutir. Se tiverem dois, é uma dinâmica, 10, outra, 100, outra, 1000, outra. Então a gente podia avançar um pouco na nossa discussão, aguardando a resposta a essa convocação, e daí então seguir trabalhando. Jonas, obrigado.
Eduardo, eu acho que a gente vai acabar fazendo, como difícil fugir dessa possibilidade, de fazer um evento híbrido, um pouco classicão e um pouco, vamos dizer assim, inovador, ou tentando pegar essa coisa de aproveitar os aspectos trans, interdisciplinares, que são abarcados pelos que trabalham com a teoria torrídica. Mas um aspecto. Dois aspectos que eu queria trazer aqui. Um é que a gente tinha que afunilar para fechar essa discussão em 5, 10 minutos no máximo. Né? Tem assuntos que são alvos da comissão organizadora. E segundo, que se a gente tomar como referência o Exocite, o edital deveria ser feito em outubro. Então a gente pode fazer o edital agora, em novembro, e dizer que. Se você não recebeu o edital, por alguma razão, ele já foi publicado em outubro. Porque ele já foi publicado um mês. Ele pode fazer uma traição,
uma mentira. Né?
Estamos reenviando. Se você não recebeu,
atenção. Cheque sua caixa. Sua caixa postal está com problema. Sua caixa de spam. Sua caixa de spam está com problema.
Guilherme. Não, na tentativa de poder progredir e continuar essa discussão, duas coisas também fiz. Uma tem a ver com, só para tentar prorrogar essa discussão do formato, como é que vai ser feita essa eleição. Acho que a gente tem que ter um comprometimento muito grande, aquilo que a gente, né, nós estamos, que essa Assembleia tem como em mente que venha a ser esse evento, mas tem um comprometimento também com o que as pessoas que não estão aqui, que vão enviar trabalho, esperam no evento. Né? Assim, muitas vezes acontece, o cara vem, participar de um evento pelo dia Torrede, e aí chega aqui e se decepciona com a própria dinâmica do negócio. Então, a gente não pode ser mais realista do que o rei, no final das contas, a gente tem que ter esse meio, tentar atingir esse meio termo. E a minha outra questão, essa de cunho mais prático, eu ainda não estou muito claro, porque se tem urgência em lançar o edital, nós temos que ter uma ideia do título, né, do evento, do congresso, sei lá, do seminário. Minha pergunta é, faremos uma coisa mais clássica, tipo encontro nacional de teoria por rede, ou usamos algum tipo de termo, vocabulário que nós sentimos aqui, da, obviamente relacionado à teoria por rede, né, como no título do evento, né, sei lá, Actantes 2013, alguma coisa do tipo, sei lá, Encontro Nacional Sociotécnico e qualquer coisa que eu vá.
Oi, Lívia, a gente estava discutindo ali atrás, só para propor pelo convite do Ivan, vou me voluntariar para participar da comissão de procuradores, tá, Lívia? Daniela, seguindo o mesmo raciocínio do Guilherme, eu acho que a gente podia já pensar num texto da chamada, né? E assim, não necessariamente escrevê-lo aqui, porque eu acho que seria um pouco difícil, né? Isso eu acho que Ivan pode fazer. Então, pensar no que vai ter nesse texto para chamar as pessoas, né? O texto da chamada, do edital. E eu gosto da ideia do Actante, acho também que a gente podia usar, ao invés de problema, enredamentos, ou problemas rede, sei lá, uma coisa assim, né? Que eu acho até que quem já está estudando, quem já está se aproximando, vai. Ou pode acontecer de repelir algumas pessoas também, né? Não sei. É só uma ideia. Mas eu gosto dessa questão de, já que o evento está híbrido, né? A gente possa usar alguns recursos, alguns conceitos que a gente costuma usar nos trabalhos, né?
Título na matemática, vivendo a simplicidade. Encontro a Brasil, as perguntas que nos trouxeram aqui. Quantos somos, como podemos viver juntos? Um subtítulo. Não sei se alguém pensa numa marca que não está dizendo mais rebuscada. Eu acho que enquanto está Brasil, quantos somos, como podemos viver juntos? Se alguém quiser botar quem somos também, para que não tenha que seja mais invasiva. Só tem uma ponderação em relação ao que o autor acabou de dizer. Eu acho que TAR não é uma sigla que represente tão bem a tradução como a NT. Muita gente conhece. Por exemplo, na antropologia, nas ciências sociais, TAR não cola. O que cola é a NT. Inclusive tem a coisa da brincadeira com a formiga.
Alguém quer ir na toca da formiga?
É bom evitar siglas para qualquer tribo entender. Ok? Então, terceira TAR é teoria à toa.
Antes é ótimo, porque antes é uma.
Ok, mas de qualquer forma, algo mais compreensível para o público mais amplo.
Quanto teoria à toa do Brasil?
Ou então, isso. Fica mais claro, porque ninguém. Enfim, é isso. Jogos.
Em termos de termos e perguntas, eu acho importantíssima a ideia do mapeamento, por exemplo, para poder ter esse sentido de comunidade, mas sobre esses interessantes também, e as perguntas são aqueles um pouco mais saudáveis, teoricamente, perguntar um pouco o que a rede ajuda, as pessoas brasileiras, sobre os brasileiros, pode ajudar sobre a rede, um desafio, uma caixa, algo que leve até uma. Há uma cara diferente na comunidade. Você simplesmente a corrente no Brasil, isso é um colonialismo, anglo-saxão, anglo-saxão, é uma pergunta que a gente possa dizer que a gente está fazendo.
Mas como primeira proposta, esse encontro teoria do rede
Brasil usa essa preposição.
Exatamente. Por isso você afirma que, se for o caso, na hora de publicar, se modifica, mas desculpe.
Jonas, de novo, então, para a gente avançar, eu acho que pior a teoria do rede não contraria nada para a gente aqui. O ponto teoria do rede, Rio de Janeiro, Brasil. Agora, na hora de publicar, você pode fazer com a gente botar uns dois pontos e seguir com algum complemento. E a gente avança na pauta. Okay? Jonas.
A comissão depois
da
Marisa, é melhor.
Próximo assunto, eu estou meio perdido, mas a gente tinha a ideia de a gente ter uma coisa de apoio para para nos mantermos em comunicação e em divulgação do nosso trabalho. Tem uma proposta que a Elaine, ela teve um problema particular, ela não pôde vir na parte da manhã, mas ela pediu até que eu comunicasse que ela está à disposição de ficar como pivô da organização, por exemplo, de uma revista eletrônica. Aí tem essas questões de formato e de talvez não ter essa pretensão, a perspectiva de tão curto prazo ter como proposta a revista eletrônica, mas talvez um newsletter ou uma coisa que tivesse um formato que um pouco mais livre, que a gente pudesse perceber o fluxo e a participação das pessoas por um tempo, talvez 6 meses ou 1 ano. Isso poderia ser uma coisa até que pudesse apoiar até a própria realização desse evento, em junho, se a gente viabilizasse bem agilmente. E depois, se isso se demonstrar algo que coagule, algo que se torne, vamos dizer assim, estável e que tenha demanda, que tenha uma energia própria, aí isso a gente iria trabalhar a ideia de fazer a indexação e encontrar qual é o nome que dá a dar a isso, se é realmente revista eletrônica, se é alguma outra coisa. Então esse seria o tema dessa próxima meia hora, talvez, para a gente. Então, está aberto.